Começou como o protesto de um pai que recusou que os filhos assistissem às aulas de uma disciplina nova, criada em 2017, transformou-se num problema jurídico, com o tribunal a aceitar uma providência cautelar, e agora é tema de debate com duas petições que juntam várias personalidades portuguesas contra e a favor da forma como é ensinada a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Neste debate, juntamos duas dessas personalidades. Pedro Lomba, advogado e professor da Faculdade de Direito, foi secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares e assinou a petição crítica da disciplina. E Susana Peralta é professora de Economia da nova SBE e assinou a petição a favor da disciplina. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e o debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
Pedro Lomba, a disciplina de cidadania e desenvolvimento trata de muitos temas, mesmo muitos, mas quais são os pontos concretos que o preocupam tanto que o levaram a subscrever o abaixo-assinado em que se pede que haja a possibilidade de objeção de consciência à disciplina?
Bom, boa tarde a todos e quero cumprimentar o observador e a professora Susana Peralta. Eu penso que não, há seguramente muitas razões para poder questionar a existência de uma disciplina chamada Cidadania e Desenvolvimento. Não é com certeza uma pessoa ter qualquer problema com a cidadania em si, ou com o desenvolvimento pessoal, ou com alguns dos macro-temas que fazem parte da disciplina. Se pensarmos na proibição da discriminação, ou se pensarmos nos direitos humanos, ou se pensarmos noutros valores, o respeito pelo ambiente, etc. O principal problema de uma disciplina com esta agenda é o facto de presumir que, sob um aparente consenso em torno destes valores, se pode ensinar crianças e jovens de uma forma muito parcelar, muito seletiva, ignorando a grande complexidade e os dissídios que há em muitos desses temas. Quer dizer, nós podemos ter consenso genérico, como eu dizia, sobre a importância dos direitos fundamentais ou a importância da proibição da discriminação. Temos com certeza, mas quando entramos e começamos a discutir temas como o que é a eutanásia, a morte digna, o que é que são as cotas de género, conceitos de família, causas do aquecimento global, existência ou não de voto obrigatório, quando entramos nestes temas, entramos já num território que é um território sobre o qual há enormes discussões, há enormes divergências.
Mas Pedro Lomo, também há enormes divergências, por exemplo, na interpretação que é feita sobre a Primeira República e, no entanto, na disciplina de História, nos primeiros anos, a Primeira República é dada aos alunos sem que sejam contadas as várias versões, as várias interpretações dos diferentes temas.
Isso dependerá de professor para professor. Por acaso, a minha experiência de professores de História do Liceu, e eu estou sempre em escolas públicas, não foi essa. Foi sempre de ter professores que me, em muitos casos, me orientavam para poder pensar sobre os temas com várias referências e várias fontes e vários autores, e isso, de facto,
Mas também podia presumir que os professores desta disciplina fariam o mesmo.
Mas deixa-me só acrescentar isso. Isso não acontece numa disciplina como esta, da cidadania e desenvolvimento. E basta ler, que é uma coisa que as pessoas, penso eu, muitas não fizeram. Porque não basta olhar para os temas fundamentais da disciplina. É preciso ver quais é que são as grandes linhas, as grandes referências, o guia fundamental que está subjacente à disciplina. E quando nós vamos ver exatamente esse guia em muitos destes temas, aquilo que nós não vemos exatamente isso. O que nós vemos é precisamente uma preocupação de base em inculcar nos alunos convicções, crenças, ideias. E quando chegamos aqui, eu posso dar vários exemplos disto, não quero agora estar a falar muito mais tempo, mas que posso dar alguns exemplos disto.
Mas,
quando
por exemplo,
entramos aqui,
exatamente o que é que está a falar?
Quando entramos aqui, estamos a entrar num ensino programado. estamos a entrar num ensino que obedece a um modelo mundividencial, se quiser ideológico, embora a palavra ideológica, ideologia tenha muita... De que é que estou a falar? Olha, para não irmos àquele tema que as pessoas tanto insistem, que é o tema da ideologia de género, podemos também ir aí, mas para não irmos a esse tema, veja bem, por exemplo, como é que alguns dos documentos sobre a disciplina, por exemplo, cito, diz-se assim, os alunos e as alunas assumem-se, aliás, esta formulação já de si é muito significativa, porque diz sempre, os alunos e as alunas assumem-se, compreendem, aceitam, quer dizer, logo à partida, como se os temas não fossem complexos, difíceis, como se não pudéssemos pensar criticamente sobre eles, etc. Portanto, não, os alunos e as alunas assumem-se, têm de ser, têm de pensar, percebem. E agora, se assumem-se como cidadãos e cidadãs que são responsáveis pela qualidade de vida das atuais e das futuras gerações, até aqui, tudo bem, e depois diz-se, estão disponíveis para cooperar com pessoas, organizações e movimentos que tenham objetivos e modos de funcionamento com os quais se identifiquem e para assumir uma multiplicidade de papéis participando na transformação social. Aliás, um dos temas, por exemplo, aqui neste caso concreto, é visões de futuro alternativas e transformação social. Quer dizer, eu pergunto, isto é um exemplo. Outro exemplo, os alunos e as alunas compreendem que a violência e a guerra não são inevitáveis. Bom, há muitos casos em que a violência é infelizmente inevitável e a história ensina-nos isso. E, portanto, isto que está aqui é um traço de uma ideologia que é o pacifismo. Como noutros casos, há traços de outro tipo de ideologias. E isto, repara, isto pode continuar. Porquê é que pode continuar?
Mas também pode continuar, mais uma vez, nos livros de história, não é? Se for ler um livro de história...
Não pode continuar. Não, desculpa, Miguel.
Se for ler um livro de história do quarto ano ou do quinto ano...
Sim, mas deixa-me só... Num livro de sociologia, num livro de antropologia, aliás, pode dizer, se essas disciplinas existem, então porquê criar uma nova disciplina com esta agenda? Mas num livro de história não vê um módulo que visa dizer aos alunos que têm de compreender, cooperar com movimentos para a transformação social.
Não, só estou a dizer que tem...
Alternativas e transformação...
Só estou a dizer que tem uma visão, uma visão unívoca dos acontecimentos.
Não é mais do que unívoca dos acontecimentos. Ela é pré-formatada para dividir as pessoas entre pessoas que adquiriram as convicções certas, as crenças certas e as outras que não chegaram aí, que não tiveram essa bênção de se deixarem iluminar pelas ideias, pelas convicções. Eu pensava que uma das convicções fundamentais, um dos princípios fundamentais de uma sociedade liberal, estão-me a ouvir?
Sim, sim.
Perfeitamente.
Deixar à sociedade, deixar à discussão, deixar à discussão social, não é? Ao grande tribunal da liberdade de pensamento, da opinião pública, do discurso público, esse confronto de ideias, sujeitá-las ao teste da verdade e do erro, sujeitá-las ao teste do confronto discursivo, esses é que são princípios fundamentais de uma sociedade liberal e por arrastamento de uma educação liberal.
Mas Pedro Loma, nós podemos não olhar apenas para a questão da história. No abaixo-assinado que assinou, diz-se que no programa da referida disciplina inclui-se ensinamento sobre matéria de opinião íntima, pessoal, moral e religiosa. Mas há outras disciplinas, além da de cidadania, que questionam convicções religiosas dos alunos. Por exemplo, quando se ensina que o mundo não nasceu por vontade de Deus, ou não surgiu por vontade de Deus, mas sim pelo Big Bang, ensinar o Big Bang a crianças pequenas também pode ser problemático.
Não, Sara, mas eu já percebi qual é que eu... Essas perguntas, já percebi onde é que vocês querem chegar, com todo o respeito. O ponto aqui fundamental... Eu sou contra esta disciplina.
É uma resposta, provavelmente.
Mas eu sou contra esta disciplina. Se esta disciplina tiver que existir, então entendo que ela é opcional. Se quisermos falar sobre a ideologia de género, algumas considerações que aparecem nos textos de apoio a esta disciplina, sobre a forma como o género é um... uma construção social, por exemplo.
Nós não falamos em ideologia de género ainda, mas sim.
Eu pergunto, e posso discutir, qual é que é a base científica para este tipo de afirmações. Podemos perfeitamente discutir isso. Talvez eu não seja a pessoa mais competente para discutir isso, embora seja competente para duvidar daquilo que li e daquilo que leio e do que tentam e do que estão a dizer em concreto aos alunos e dos textos e dos cientistas que aqui são citados. Convirá que isto não é a mesma coisa do que a discussão sobre o criacionismo ou sobre o Big Bang ou sobre outro tipo. Não vale a pena dizer-se que transformar esta disciplina numa disciplina opcional, como eu acho que tem que ser, legitimaria os pais a selecionarem agora conteúdos das diferentes disciplinas que ferem as suas convicções nos casos e noutros casos não ferem as suas convicções.
Nós já vamos falar sobre os precedentes.
Aliás, que isso é um argumento quase ad terrorem, quer dizer, é um argumento que no fundo diz às pessoas, se forem por aqui significa que têm que vai haver este, vão ter estas consequências e vai, isso não parece que seja exatamente.
Nós já vamos poder falar um bocadinho sobre os precedentes que este caso pode vir, especificamente o caso da Escola de Famalicão pode vir a criar, mas Susana Peralta, os defensores da disciplina de cidadania e desenvolvimento também fizeram o abaixo-assinado, que assinou, e nesse documento fala-se sobre muita coisa, fala-se sobre direitos humanos, sobre sustentabilidade ambiental, interculturalidade, segurança rodoviária, mas só se refere uma vez a palavra género, e toda a gente sabe que o que está em causa e que está na gênese da necessidade de haver esse abaixo-assinado, não é nenhuma daquelas questões, estamos a falar de género. Este abaixo-assinado é para desconversar?
Não. Olá, boa tarde, eu queria agradecer também boa o convite tarde. À Rádio Observador e cumprimentar o Pedro Lomba e dizer que é para mim um gosto estar aqui a debater este tema e que eu acho que o tema deve ser sempre debatido, portanto não parece que possa haver dogmas nem esta, nem de resto em nenhuma outra disciplina ou conteúdo programático do ensino, a não ser talvez ensinar as crianças a ler e a escrever, é o básico, mas depois tudo o resto podemos sempre debater, portanto isso para mim é um enorme gosto e é um privilégio. Eu acho que isso não é desconversar, desconversar é o que fazem todas as pessoas que atacam esta, enfim, se nós quisermos que haja desconversar, porque eu acabei de fazer um apelo à conversa, mas se quisermos falar de desconversar, seria tudo aquilo exatamente que fazem as pessoas que atacam esta disciplina, que se focam sistematicamente na questão do género, na questão da identidade de género, na questão da chamada ideologia de género.
Mas essa questão também lá está.
Também lá está, já lá vamos. Mas quando eu olho para o programa da disciplina, são direitos humanos, civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade, o tema da igualdade de género, que eu julgo que não coloca questão às pessoas, enfim, pelo menos à maior parte das pessoas que assinaram o manifesto contra a disciplina, a questão da interculturalidade, diversidade cultural e religiosa, e portanto precisamente indo ao encontro do ponto do Pedro, que eu acho que é um ponto que é válido, que é a questão de uma sociedade liberal, as pessoas poderem ter as suas próprias crenças, e eu julgo que esta questão da interculturalidade vai precisamente nesse sentido, de ensinar aos jovens, às crianças e adolescentes a importância da diversidade de crenças, da diversidade de modos de vida e como, no fundo, a nossa sociedade deve ter lugar para todos esses modos de vida, desde que, enfim, sejam compatíveis com a liberdade da individual e, portanto, não haja coerção, não é? Portanto, podemos lá ir, mas quando nós temos aquela decisão judicial que aceita que uma família de origem cigana retire a filha da escola por razões culturais, ou não me lembro já qual é que era a argumentação do tribunal, é evidente que isso não faz qualquer espécie de sentido, porque aí há uma relação de poder, não é, da patriarcal ou matriarcal, não sabemos, mas em todo o caso dos adultos da família, sobre as jovens do sexo feminino dessa família, e que lhes estão a cortar as pernas para o futuro, portanto aí há coerção, ou há pelo menos uma suspeita grande de coerção, e portanto aí parece-me muito problemático. Mas
aqui sobretudo o
resto,
que está em causa, pronto, e que sobretudo que divide muito esta discussão, é a questão do género. Deixe-me só citar...
Vamos ir lá, vamos à identidade de género.
No guião de Educação, Género e Cidadania, para o terceiro ciclo, é que, como sabe, é sugerido pelo próprio Ministério de Educação como a referência para a disciplina, escreve-se, e eu estou a citar, que o sexo, para além de um fator biológico, é também um fator social e cultural. Frases como esta não abrem a porta, de facto, à crítica de que aqui está em causa a ideologia de género e não identidade de género, e que o que está a ser ensinado a crianças é que o sexo é apenas uma escolha, independente
não, da não dizem que é uma escolha. Não, o que é dizer
sendo
que
um fator social e cultural.
Para além do aspecto biológico, não é? O aspecto biológico também está nessa frase. Essa frase começa para além de... O que é que eu acho que é muitíssimo importante, não é?
O texto diz que nos primeiros meses de vida das crianças, a mãe e o pai começam a construir o género do bebê.
Isso mesmo, e outras coisas mais. E começam, desculpa lá, Sara, interrompê-la. E começam a criar todo um sistema, e estou a citar, de relações sociais, de dominação e de subordinação. Isso também está no texto. Está a perceber? E aqui, de facto, é só para acrescentar este
Mas a minha pergunta era essa, Susana Peralta. Isto não abre a porta a essa crítica? Não sustenta essa crítica de que o que aqui está em causa não é uma questão de igualdade de género e identidade de género, mas é ideologia de género?
Não, há duas coisas diferentes, não é? Uma questão é a questão da igualdade de género e de nós defendermos a participação das mulheres na vida pública, no mercado de trabalho, etc. Outra questão tem que ver com a identidade de género, ou seja, que é muito mais do domínio da sexualidade, que eu penso que vai no segundo grupo dos conteúdos da disciplina de cidadania e desenvolvimento e não no primeiro. Eu penso que isso o que é que me parece a mim verdadeiramente crítico? O que me parece a mim verdadeiramente crítico é cuidar da saúde mental dos jovens, adolescentes e, enfim, mais ou menos jovens, que tenham um problema de identidade de género, que
são... Não é isso que está em causa, desculpe, Susana Peralta, não é isso que está em causa. O que está em causa não é reconhecer que haja certas situações em que...
Não,
só estou a tentar centrar aqui o debate, estávamos aí.
Mas eu acho que isto é muito importante, que é as crianças terem e adolescentes terem um lugar de abertura na escola onde percebem que isso é algo que acontece e que lhes pode acontecer a elas, e se por acaso viverem numa família onde não haja qualquer espécie de abertura para falar desses temas, que sentem que têm outro género ou que sentem, por exemplo, que têm que são LGBT e, portanto, não sentem atração...
Desculpe, mas mais uma vez, não é isso que está em causa neste trecho.
Eu acho que está em causa
trecho.
Também. É ensinar a essas crianças, e a esses adolescentes que isso é uma coisa normal, aceitável, e abrir-lhes a porta para eles poderem exprimir essas suas dificuldades, porque isso é que é fundamental. Porque aquilo que nós temos muitas vezes são crianças, não, e adolescentes, em famílias extremamente conservadoras que não lhes deixam exprimir esse lado que é tão fundamental da sua própria identidade, não é? E que depois leva a problemas de saúde mental graves e muitas vezes até ao suicídio. E, portanto, isso é fundamental. Agora, o texto dizer que existe uma construção social à volta do género, quer dizer, isso para mim não é verdadeiro.
Não é verdadeiro.
Eu não vejo isso para mim é evidente, para mim é uma evidência, nós vemos perfeitamente isso, não é? Quando as pessoas querem saber o sexo das crianças ainda antes delas nascerem, começam logo a comprar roupa de determinadas cores, os brinquedos são apropriados para meninas ou apropriados para meninas. Eu uma vez a comprar uma bicicleta à minha filha, ela queria uma bicicleta de polícia, enfim, decorada enquanto polícia, não era numa loja de desporto conhecida, e o funcionário da loja disse, não, mas olha que essas são os meninos, portanto, e a minha filha ficou, aquilo era uma bicicleta, não é? Portanto, uma estava pintada de azul e tinha assim umas coisas às cores, com cores de polícia, e ela realmente interessou-se mais por aquela do que pela cor de rosa, e percebo, obviamente comprou
não,
aquela.
Mas, claro,
quer dizer,
percebo,
portanto, é evidente
não,
que há essa
mas,
construção
mas
social,
eu percebo
quer
isso
dizer,
perfeita...
eu não vejo como é que nós podemos negar isso.
Não, mas o ponto não é esse.
O
ponto não é esse.
Então qual é o ponto? Que eu não estou a perceber qual é o ponto.
O ponto são algumas páginas, várias páginas que existem nos manuais, em que, lendo-as, a ideia que pode passar ali é que o sexo masculino ou feminino é, tanto quanto uma inevitabilidade biológica, uma escolha. E que,
as
crianças poderão escolher identificar-se com o sexo masculino, com o sexo feminino, com nenhum ou com ambos. E isto é que abre a porta às tais críticas, é só isso.
Mas eu acho que abrir a porta às críticas é bom, e que haja críticas é uma coisa saudável. Disputar esse facto que há pessoas que nascem homens e que se identificam com o
sexo feminino.
Mas não
é esse o facto que está em causa, desculpe, não.
Ensinar às crianças que isso é o facto de... A maior parte das famílias...
Susana, o problema é haver uma disciplina para isto, quer dizer...
Mas quer dizer, a disciplina não é para isto.
Não há com certeza problema em discutir em todos estes temas que são muito importantes, e há muitos fóruns e muitas outras formas de o discutir.
Mas como é que nós chegamos aos adolescentes?
O problema é criar uma disciplina. Por exemplo, tem na sua, repito, no seu, nas suas referências fundamentais, uma frase como esta, e para ser mais preciso relativamente a este tema. Assim, cito, o termo sexo pertence ao domínio da biologia e o conceito de género inscreve-se no domínio da cultura e repete para a construção de significados sociais. Esta frase, continua depois, está carregada de problemas, de pré-compreensões. Encontramos seguramente cientistas a que dizem isto e encontramos seguramente cientistas que dizem exatamente o contrário e que contestam esta visão culturalista sobre a construção do género. Mas repare, eu até nem queria que nós nos focássemos neste tema.
Mas é que, a cadeira, a disciplina, não foi criada para isso. Esse é um dos temas da disciplina. Tem
claro,
literacia financeira, tem segurança laboral,
é um dos
tem educação para o risco.
Portanto, é isso que nós devemos...
Pronto, está bem, é um dos temas contestados. Eu, pessoalmente, acho que isso é muito importante. É muito importante, porque o Pedro disse, e bem, que nós podemos ter muitos locais, muito fora de discussão na sociedade acerca destes temas e que eles são bem-vindos, naturalmente. A questão é como é que chegamos aos adolescentes e como é que chegamos, em especial, àqueles adolescentes que estão em dificuldades por se encontrarem numa dessas situações em que de alguma forma se questionam relativamente à sua identidade e acham que isso é uma coisa que não é normal, que não é aceito. Os adolescentes que vivem em famílias mais conservadoras que não lhes abrem a porta a isso. Portanto, esse é o meu problema. Isto é para chegar a uma população à qual nós não sabemos se chegamos ou não, a não ser através da escola.
Mas quais são os limites da escola, Susana Peralta? Quais são os limites da escola? Em que áreas é que a escola, da educação das crianças, se é que há alguns, podem entender que não há nenhums, mas em que áreas é que a escola não deve entrar, não pode entrar?
Eu julgo que a escola não pode, por exemplo, ensinar às crianças se ter impostos mais altos é melhor do que ter impostos mais baixos, por exemplo, não é? Isso não me parece que seja isso é uma questão de ideologia, não é? Agora, aqui para mim isto não é uma questão de ideologia, isto são factos da vida. As pessoas têm diferentes identidades sexuais e é muito importante na fase da vida em que a maior parte das pessoas descobre isso, que é na fase adolescente, ter um local, um espaço de abertura onde lhe ensinam que isso é simplesmente normal.
Isso eu acho que é absolutamente fundamental.
Não é um espaço de abertura. Vamos lá ver. Há a concepção da disciplina e há aquilo que eu tive, enfim, eu conheço os documentos formadores da disciplina, que são uma coisa. Depois outra coisa é a aplicação prática. É evidente que haverá professoras e professores desta disciplina, como de todas as outras, aliás, que se calhar uns fazem de uma maneira excessivamente desinteressada, se calhar uns nesta parte de instituições e participação democrática são daqueles que acreditam que nós não devíamos votar para fazer cair o sistema e se calhar vão dar isso com pouca convicção ou com mensagens, enfim, subliminares para os jovens, indiretas. Portanto, isso é algo que, vamos lá ver, em todas as disciplinas o professor e a professora são seres humanos e, portanto, haverá uns que são mais sérios ou mais competentes ou mais talentosos para conseguirem fazer passar a mensagem da disciplina sem a atravessarem das suas próprias convicções pessoais, mas depois há outros que conseguem menos bem e se calhar há outros que são que o fazem intencionalmente e que por isso mesmo são mal intencionados. E isso é verdade, isso também vai haver, eu não tenho nenhuma dúvida que esta disciplina leva a situações de abuso ou de má aplicação dos conceitos ou de algum condicionamento e que é obviamente algo que nós devemos combater. Mas nós devemos distinguir essas duas linhas, não é? Uma coisa é a disciplina existir, os seus conteúdos programáticos e isso ser algo importante porque nos educa a viver, portanto, dá uma série de bases que são as bases da educação em sociedade, dos direitos humanos, da igualdade de género, da interculturalidade, da sustentabilidade e tudo o resto, e por outro lado, abre a porta a que os jovens adolescentes tenham contacto com estes conceitos que podem não ter em todas as famílias e que, eu repito, lhes podem salvar a vida, a saúde mental e a vida.
A Susana dizia uma coisa, que tinha a ver com jovens que só podem ter acesso a este tipo de formação nas escolas, não podem depender das suas famílias, não abaixo assinado,
conservadoras,
que subscreveu. Certo. No abaixo-assinado que subscreveu, escreve-se isto: deixar estas competências exclusivamente ao encargo das famílias aprofundaria o fosso entre os alunos, não os fortalecendo com uma base de conhecimento comum e alimentando ciclos de ódio e violência. É assim que vê as famílias como locais onde se alimentam ciclos de ódio e violência?
Está
no abaixo-assinado.
Sei, mas é evidente que não. Não é isso que lá está.
Mas assinou o abaixo-assinado.
Não é isso que diz. Eu assinei o abaixo-assinado, mas o abaixo-assinado não diz que as famílias alimentam ciclos de ódio e violência. Não é nada disso. Agora,
vamos focar-nos
na identidade de género. Não é isso que lá está. Deixar a cargo das famílias alimenta ciclos de ódio e de violência de que forma? Da forma seguinte, imagina que eu tenho um adolescente em casa que tem um problema de uma situação de disforia de género e que vai à escola e que não há uns princípios comuns que são ensinados às jovens e aos jovens em como aquilo é simplesmente alguma coisa de normal, que pode acontecer a toda a gente e que, enfim, há um caminho a fazer que tem que ser, obviamente, enquadrado também pela família, esperemos.
Mas está a partir do princípio que não há na família, não é?
Mas eu não estou a partir do princípio que não é na família. É evidente que a generalidade das famílias consegue fazer esse acompanhamento dos jovens. Agora, há algumas que não conseguem. E, portanto, isso obviamente abre a porta a situações de bullying, situações de violência sobre essa pessoa, e isso é dramático. Portanto, tanto para um jovem adolescente que esteja a viver esses desafios e que tenha uma família que o ajude. Mas se não tivermos nós na escola uma base de entendimento daquilo que são os valores normais de tolerância, de vida em sociedade, essa pessoa pode ser vítima de violência, como há uma violência muito, se calhar até muito mais perniciosa, que é a violência íntima, psicológica, que cada um exerce sobre si mesmo, quando vive numa família que não lhe abre a porta a discutir estes temas. E é por isso que eu acho que este tema do género e da identidade de género é um dos temas fundamentais. Agora, se houve abusos, eventualmente, em algumas escolas pontuais, na forma como isto é abordado, certamente que sim, estou pronto a aceitá-lo, tal como há abusos na maneira como se ensina a história, não é?
Mas precisamente, Pedro Lomba, conhece algum caso concreto em que tenha sido imposta por um professor aquilo a que alguns chamam ideologia de género? É que nós temos falado...
Mas vamos lá ver, o único caso concreto que nós conhecemos especificamente é este caso de Famalicão, este pai.
Precisamente, ninguém impôs nada a ninguém, não é?
Mas de onde é que... Mas,
não agora, é assim, agora vamos lá ver uma coisa.
Não, desculpe, só antes de avançarmos. Sim, não, isso não é correto. O que está em... aqui não há nenhuma acusação de nenhum professor em Famalicão ter tentado endoutrinar aquelas crianças. Os
claro
pais,
que não,
os
claro
pais
que
é que entenderam, que a priori...
Tanto que as crianças elas não chegaram a ir às aulas,
nem sequer foram à aula. Portanto, e até houve... várias tentativas de diálogo com as famílias, nem sequer houve uma posição da escola de não falar com as famílias.
Mas eu não disse o contrário.
O que eu lhe pergunto é, disse que só se conhecia este caso concreto, a minha pergunta é, conhece algum caso concreto? Nós estamos a falar disto há uma semana, poderiam ter surgido N casos concretos se isto fosse um problema, conhece algum? E que possa partilhar connosco?
Mas, Miguel, nós estamos aqui, vamos lá ver, a Susana Peralta estava a dizer que pode haver abuso na aplicação, nós estamos a discutir as bases da disciplina preparadas e difundidas pela Direção Geral de Educação.
Eu só estou a tentar perceber se é um problema real, ou seja...
Nós estamos a discutir a concepção da disciplina. Eu não preciso de discutir com franqueza, não preciso de quantos casos concretos quer, 5, 10, 15, para provar
um
documento. Não, mas quantos... É que eu não preciso... Eu olho para a disciplina, percebo
que é
que
se isto é um problema real ou se é um problema...
É evidente, é evidente. Não, na prática não se coloca.
Só estou a perguntar.
É evidente que uma disciplina que tem este objeto, que tem esta concepção e que tem esta agenda, é uma disciplina que é só por si um problema. Quer dizer, e que tem estes textos. E depois, quer dizer, e este problema é um problema substancial, porque nós temos que nos entender sobre o que é a educação. Quer dizer, e o que é uma disciplina? A educação é transmitir conhecimentos, é cultivar capacidades, é desenvolver talentos, é criar oportunidades, não é seguramente promover a aquisição de convicções, de programas, de crenças, porque se é assim, então nada as distingue, ou nada distingue esta educação de outro tipo de programas confessionais que já houve no passado. E isto
mas aqui
não é mais do que,
aqui...
isto não é mais, deixa-me só acabar, isto não é mais do que uma corrupção do direito à educação numa democracia liberal. Portanto, repara, a minha objeção é uma objeção substancial, e depois lá já podemos ir à discussão sobre como é que o Estado e as famílias se articulam. Como é, já lá vou essa discussão. Mas a minha, só para tornar claro, que a minha objeção é uma objeção substancial. Do meu ponto de vista, uma democracia liberal, percebe? Para se manter liberal, não pode querer inculcar nos alunos, em alunos em formação, os seus valores, selecionando aqueles que aderiram, aprovando aqueles que aderiram aos seus valores e rejeitando e reprovando.
Pedro Lomba, eu só estava a tentar perceber se existe uma disparidade entre essa gravidade na teoria e a prática, ou seja...
Sim, mas Miguel, eu a Susana Peralta, penso que foi uma daquelas situações em que nós dizemos mais do que aquilo que verdadeiramente queremos dizer, há pouco disse que pode haver famílias conservadoras onde estes temas não são abordados, vamos lá ver. Vamos então falar sobre a relação entre família, educação e Estado. Há um enorme, nunca direi e não entendo que a educação seja apenas uma questão da esfera da família, por motivos óbvios.
Quais são os limites?
Mas, Pedro, não foi nada, eu não disse, eu disse...
Mas veja bem, qual é que é o perigo de confiarmos ao Estado questões fundamentais do desenvolvimento individual, questões fundamentais...
Mas há limites ao papel dos pais ou não? Há limites ao papel dos pais ou não?
Há vários limites ao papel dos pais, limites ao papel dos pais. Então não há, a educação tem uma educação, seja pública ou privada, não interessa, mas a educação tem uma função... de socialização das crianças, dos adolescentes e dos jovens com outras pessoas das suas gerações, tem uma função igualadora, que é muito importante também,
iguala. Quer dizer, e tem também uma função de proteção dessas crianças e jovens.
Quais é que são os limites de educação do Estado? Estamos aqui a discutir exatamente.
Não.
O ensino na escola aos seus filhos. Há limites para isso ou os pais têm liberdade total para escolher?
Bom, eu posso dizer...
Mas nós temos dúvidas, Susana, eu dou-te já a palavra.
Não,
nós
tá temos bem, dúvidas, força, Pedro, força.
Nós temos dúvidas de que as famílias desempenham uma função fundamental de integração social e de disseminação e formação dos valores.
Não era essa a pergunta, era quais são os limites dos pais, se é que há. Pode entender que não há, que os pais de facto não têm limites na definição daquilo que a escola deve ensinar aos seus filhos.
Mas eu não estou a ver, mas eu penso que essa pergunta, independentemente, eu penso que essa pergunta é deslocada, porque nós temos que nos preocupar, porque esse é o tema do nosso debate, com os limites do Estado, porque nós estamos aqui a discutir a criação de uma disciplina que, sob muitos pontos de vista, também entra em territórios... que são territórios de grande delicadeza.
Mas há quem olhe para este caso também como os limites ao que os pais podem fazer ao nível, por exemplo, da objeção de consciência, impedindo os seus filhos de frequentar uma disciplina. Até onde é que deve ir a possibilidade de objeção de consciência de um pai em relação a uma escola? Um pai muçulmano, por exemplo, deve poder frequentar a educação física?
Eu não falei da objeção de consciência. Eu não falei da objeção de consciência.
Mas falou o baixo assinado que assinou.
Eu não falei da objeção de consciência.
Mas o abaixo-assinado fala da objeção
claro,
de consciência.
Claro, assinou um abaixo-assinado que fala nisso.
Entendo a invocação da objeção de consciência como um compromisso numa sociedade plural. Como um compromisso, uma tentativa de um compromisso numa sociedade pluralista. Eu entendo, chamo-lhe objeção de consciência se quiser, mas eu entendo que a disciplina deve ser opcional numa disciplina com este conteúdo, com este objeto. Com este objeto, com este conteúdo, com esta agenda, deve ser óbvio. Se for optativa, está tudo bem.
Eu quero dizer uma coisa. Há um limite, eu julgo que há algo muito importante aqui, que tem a ver com a democracia liberal, que o Pedro mencionou e bem, é que em última análise, isto que aqui está, nós lá está, podemos estar aqui a debater a disciplina, podemos votar em partidos que queiram eliminar a disciplina e, portanto, temos, obviamente, esse poder nas mãos e esse poder é extremamente importante. E é muito diferente termos uma disciplina deste género num regime que não seja democrático e onde os cidadãos não possam, pelos seus meios habituais, enfim, votar de alguma forma no sistema de educação que pede para os seus filhos. Agora, uma vez que a escola existe e que existem, enfim, um corpo de conhecimento que se entende, lá está, pelo processo democrático, com todas as suas imperfeições, mas que, filtrado por esse processo democrático, depois sai das diretrizes do Ministério, eu julgo que aí não pode haver, não podemos começar a abrir exceções a que as disciplinas se tornem opcionais, não é? Porque senão entramos num domínio muito complicado, porque também há pessoas que não gostam da forma como a história é ensinada, podem não gostar da forma como a economia, como é que a economia é ensinada. Para mim não é um falso problema, é um verdadeiro problema.
Susana, porque ninguém está aqui a propor que a história passe a ser opcional, ninguém está...
Mas então porque é que esta disciplina, porque é que uma disciplina que ensina...
Ninguém está a propor que a antropologia seja opcional ou que as ciências sociais sejam opcionais.
Claro que não, mas, porque, mas qual é a diferença? Mas qual é a diferença entre as
ciências sociais? Susana
Peralta, nós queremos ou não queremos que os nossos jovens saibam os direitos humanos. Susana Peralta, nós queremos ou não queremos,
Mas o próprio sistema de ensino reconhece que esta é uma disciplina diferente, por isso é que não há manuais rígidos, por isso é que não há um programa rígido e por isso é que os professores desta disciplina dizem que dialogam com as famílias. Um professor de matemática não vai ter um debate com um pai sobre se 2 mais 2 são 4. No entanto, os professores desta disciplina dialogam com os pais. Portanto, é o próprio sistema que reconhece, não é?
Isso é verdade. Esta é a característica especial desta disciplina. No entanto, a partir do momento em que nós abrimos a porta a esse caminho de eu não concordo com os conteúdos da disciplina e agora vou retirar os meus filhos, ou então isto passa a ser opcional, ou então diga-me lá em que parte do ano é que ensina a escravatura, que eu durante essa parte do ano tiro a minha filha da escola, não vai, quer dizer, não pode ser, não é? Não podemos entrar por
aí. Mas há um problema paralelo a este.
Posso só dizer uma coisa? É preciso notar que a objeção de consciência aparece neste debate e neste contexto como uma tentativa daqueles pais de dar uma solução para um problema que eles consideram que viola a Constituição da República e, portanto, é provável que este tema até possa subir no decurso do processo ao Tribunal Constitucional, não sei se isso vai acontecer.
Bom, sou constitucionalista, sou incompetente para me pronunciar sobre isso. Se assim for, depois podemos é pensar enquanto sociedade se queremos ou não queremos eventualmente mudar a Constituição, não sei.
Mas, Susana,
agora, eu quero ou não quero que, por exemplo, na escola se ensine que a mutilação genital feminina é alguma coisa que não é aceitável. Eu quero ou não quero que na escola se ensine que a violência no namoro é inaceitável e, sobretudo, que as pessoas identifiquem o que é a violência no namoro e que possam defender-se dela.
Susana,
quer dizer, eu quero na escola que ensine isso, claro que quero.
Não há um problema com esta disciplina. E não há um problema
com esta disciplina. Não
sei se tu estudaste em escolas públicas.
Estudei nas duas, em públicas e em privadas.
Mas eu lembro-me de várias disciplinas, biologia, ouvir muito sobre o problema das energias à base de combustíveis
Estava a falar de outra coisa.
Estou a dizer é que esses temas já surgem seguramente em muitas das disciplinas que os estudantes têm. Não, nada disso justifica a criação de uma disciplina orientada para este conteúdo, para este objeto.
Se esses conteúdos já existem, das duas, uma. Eu sou a favor de que esses conteúdos sejam abordados na educação formal das crianças e dos adolescentes. Se eles já existem, então suponho que os signatários desse abaixo-assinado se vão então insurgir contra as partes das outras disciplinas
aborda.
O programa da Educação para a Cidadania e Desenvolvimento pressupõe que no ensino primário isso seja transversal às várias disciplinas. As crianças aprendem o ecoponto, aprendem que têm que fazer desporto, que isso é muito importante, aprendem a comer bem, a comer muitos legumes e tal, portanto,
mas, Susana,
portanto isso é óbvio que é transversal.
Mas o discurso,
e depois, a partir de uma determinada altura, cria-se uma disciplina, para quê? Para ter a certeza que realmente há que realmente não há nenhum conteúdo que fique de fora,
mas, Susana,
ou enfim, que a probabilidade disso acontecer é menor. Sim.
Mas o seu discurso, e o discurso que está a ter agora, e o discurso dos defensores da disciplina de cidadania, passa sempre a ideia de que existe uma unanimidade, ou uma quase unanimidade, na sociedade portuguesa, a favor das suas posições, e que os críticos são uma ínfima minoria. Mas, entre os críticos que assinaram esta petição, estão um ex-presidente da República, que ganhou várias eleições, há um ex-primeiro-ministro, há militantes do PSD, do CDS e do PS, há dois ex-ministros da Educação, há um ex-procurador-geral da República, um administrador de um grande banco, professores de várias universidades, não só da Católica. Isto indicia que nós não estaremos a falar de uma minoria mínima, mas de uma parte significativa da população portuguesa, não acha? Não acha que estas opiniões deviam ser tidas em conta por serem de alguma forma representativas?
Evidente.
Porque quem ouve os defensores da disciplina parece que isto é tudo tão claro.
Mas, portanto, eu estou aqui, não estou a desvalorizar essas opiniões, portanto, estou aqui a debater com o Pedro, que não concorda comigo.
Certo, nunca.
Me vão ver a mim a desvalorizar a opinião nenhuma.
Mas está a descrever a disciplina como, como se ela fosse tão... tão tranquila que qualquer crítica é estranha.
Mas eu acho que vamos lá ver, Miguel, nós temos que dividir aqui as águas, quer dizer, eu acho que a maior parte daquilo que está na disciplina, 90%, é realmente completamente, nós queremos ou não queremos que as crianças aprendam segurança rodoviária, que é importante, não queremos ir... Mas a maior parte disto eu acho que é extremamente consensual, e depois há a questão da sexualidade e do género, que é algo que... e que eu julgo que é verdadeiramente aqui a questão de contenda, não é? E que
exatamente,
realmente há pessoas que entendem...
É a questão de contenda.
Por
reconhecer que
é
a questão diferente, parece-lhe que é legítimo que as pessoas peçam que ela seja opcional?
Eu julgo que a escola existe para defender, sobretudo, os direitos das crianças e dos adolescentes, e não a criança, os direitos dos adultos que querem... porque quer dizer, então qual é o...
E quem é que define o interesse das crianças? É o Estado e não as famílias, é isso? Como um todo?
Não, as famílias votam. Portanto, o Estado, isto é um Estado democrático, não é? Portanto, há um
conjunto.
E não é só isso.
Mas quem perdeu as eleições também perde o direito de definir o que é que os seus filhos... É isso que está a dizer? Quem vota num partido que perde as eleições perde o direito a...
Miguel, vamos lá ver. Também há aqui... Não, eu sei. E eu vou responder. Também é um bocadinho estranho nós acreditarmos numa família que queira verdadeiramente condicionar a forma como os seus filhos veem a sexualidade, como veem a identidade de género, também não é a carga horária desta disciplina, não é? Ou a importância que esta disciplina tem na vida destas crianças na escola, que vai impedir a família de fazer o seu caminho. E a família pode sempre, quando os meus filhos chegam a casa e me mostram às vezes algumas coisas que aprenderam sobre a história de Portugal, sobre os descobrimentos, a escravatura e não sei o quê, eu não me coíbo de maneira nenhuma de lhes dizer que não concordo com aquilo e que acho que há outro ponto de vista para olhar para aquelas coisas, tentando, na mesma, enfim, tento, não sei se consigo, às vezes conseguirei melhor que outras, deixar-lhes a liberdade deles verem o meu ponto de vista e o daquele que vem no livro e às vezes o da professora que é diferente do meu e tentarem a partir daí construir aquilo que será um dia o caminho deles, porque os meus filhos não são meus, na verdade, são da vida, não é? São seres humanos que eu estou obviamente a educar com alguns valores de base, mas que eu espero que eles um dia tenham as suas próprias convicções. Portanto, estes pais, estas famílias, não devem coibir-se de ir contra e de dizer às crianças, aos adolescentes, quando chegam a casa, olha, isso que te ensinaram não faz sentido nenhum e, na verdade, não é nada verdade, as pessoas quando nascem mulheres são mulheres até ao fim da vida, a homossexualidade é algo que não é, enfim, natural. Pronto, eu nunca faria isso a um filho meu, mas as pessoas têm na mesma essa liberdade, ninguém lhes está a retirar essa liberdade, isso é muito importante. Outra coisa é nós, enquanto sociedade...
Há muitas outras coisas, há muitas outras questões, para além dos extremos, das posições extremas, há muitas outras formas de falar sobre estes temas. Quer dizer,
mas estamos a falar...
Não é o Estado, que ainda para mais, o Estado não é nenhuma entidade aleatória, não é nenhum algoritmo, o Estado é uma entidade...
Claro.
Politicamente determinada, aliás foi a própria Susana que acabou de o dizer, é partidariamente determinada, quando o Estado cria uma disciplina desta natureza, aquilo que acontece e que está a acontecer é o Estado irá naturalmente determinar
isto foi discutido no Parlamento,
ensinado,
não é?
Isto foi, aquilo que é isto foi ensinado discutido sobre essas matérias, não é?
Temos um Parlamento que é representativo, portanto isto não é uma decisão de conselho de ministros, não é? Portanto, peço desculpa, estou a ser interrompida, lá está, pela...
Não.
Sim, desculpem. Sai.
Nenhum problema.
Peço desculpa.
Já habituados mais a esta coisa de trabalharmos a partir de casa e conversarmos todos a partir de casa. E até o jeito que nós estamos mesmo na reta final, e portanto eu pedia a ambos uma resposta muito curta sobre uma questão muito semelhante. Pedro Lomba, o caso de Famalicão não está a criar um precedente complicado aqui? Não corremos o risco de no futuro qualquer pai que tenha, enfim, um problema qualquer que ele seja com uma escola, achar que pode resolver simplesmente impedindo os filhos de frequentarem uma qualquer aula?
Não vejo que esse caso abra esse precedente. Aquilo que me pareceu aqui é que houve, de facto, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, não é? Há muitas questões jurídico-constitucionais que envolveram até direitos civis e até avanços na sociedade americana e que começaram justamente quando, em pequenos, não são pequenos, mas assuntos localizados, circunscritos, percebe, é disso que estamos aqui a falar, de facto. Houve um pai que entendeu que uma disciplina com este propósito obrigatória ultrapassava uma linha vermelha. Certo. Não vale a pena dizer-se, falar-se aqui num consenso. Durante muito tempo a educação confessional também se justificava em torno do consenso. O argumento do consenso é sempre o recurso à disposição de todos os dogmatismos que queiram inculcar, doutrinar. Não sabemos disso da história.
Susana Peralta, também muito rapidamente, acha que o chumbo de dois alunos, aliás, dois alunos com notas excelentes em todas as outras disciplinas, e o obrigá-los a recuar dois anos, é a melhor forma de resolver este assunto? Acha que o sistema educativo está a agir com bom senso neste caso?
Eu julgo que o sistema educativo tem regras, as regras têm de ser aplicadas, embora, enfim, eu suponho que haja conselhos de turma e essas instituições dentro da própria escola, não sei se a lei lhes permite ter essa liberdade de ultrapassar ou contornar essas regras, e portanto isto agora está a fazer o seu caminho, que é o caminho dos tribunais. Eu vejo isso com a maior das tranquilidades, sinceramente. A mim parece-me que há sempre questões de conflitos, ou haverá sempre entre as famílias e as escolas em diferentes disciplinas. Esta aqui é se calhar um bocadinho mais problemática, mais mediática, mas a justiça agora fará o seu caminho. Agora, eu não me parece que isto vá abrir qualquer espécie de precedente, até porque uma família pensará duas vezes antes de se meter nesta
portanto, será um exemplo. Estes dois alunos servirão de exemplo, recuarem dois anos, servirá de exemplo para os outros. Deve servir de exemplo e mostrar aos outros o que lhes acontecerá.
Não, acho que não. Acho que nós devemos todos proteger estes dois jovens e parar de falar deles. Portanto, não quero que eles sirvam de exemplo a absolutamente nada. É uma questão entre esta escola e esta família, e agora é uma questão que o tribunal irá debater. E que eu penso que nós devíamos conseguir abstrair-nos deste caso concreto para conseguirmos falar com mais tranquilidade acerca, enfim, da importância destes conteúdos para que devem ser discutidos, a mim parece, com bastante liberdade e sem condicionamentos, não só aqui entre nós, na sociedade, como depois também nas escolas, entre os professores que são designados para o efeito e os jovens e adolescentes que têm interesse por estes temas.
Susana Peralta, obrigada por este debate.
Obrigadíssima, foi um gosto. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.